Daff.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 490. Eu senti uma tristeza diferente quando a Câmara dos Deputados aprovou a entrega dos Correios à iniciativa privada, que vai ser feita, inclusive, com o dinheiro do BNDES, só para deixar registrado aqui, mais ou menos como comprar um picolé com dinheiro emprestado do picolezeiro. E é aquele empréstimo camarada, perder de vista, com juros baixíssimos, tapinha nas costas. Afinal, quem paga juros de verdade nesse país somos nós, os réis mortais. Sim, tem a tristeza já, que é meio generalizada pelo desmonte do Estado, e às vezes eu fico meio puta comigo mesma, porque eu deveria estar zero surpresa. A duplinha Bolsonaro-Paulo Guedes nunca me enganou. Que esperar de dois caras que nunca geraram um único emprego numa iniciativa de produção de bens? Um, porque mama nas tetas do governo há mais de 30 anos, como aposentado do Exército e deputado federal. O outro, porque seu forte mesmo é o sistema financeiro, além da militância remunerada a favor do liberalismo. E eu passei boa parte de 2018 brigando na internet, gritando para quem quisesse ouvir que o resultado daquela eleição seria desastroso. Ainda assim, acredita que eu me surpreendo, às vezes, com a velocidade de alguns retrocessos, ainda que para alguns Faria Limers da vida, Guedes esteja coado e já não se pareça com um liberal. Ah, vá. Ele é um liberal decadente que defende bandeiras decadentes. Daí o Chile para mostrar o milagre econômico que ele implantou por lá e o resultado desse tal milagre. Mas a tristeza pela venda dos Correios, especificamente, mexeu com alguma coisa de infância, sabe? De memória afetiva. Eu lembrei do Pedro Cardoso falando em setembro do ano passado em solidariedade aos trabalhadores dos Correios que estavam em greve na época.
Bom dia. Eu venho publicamente prestar solidariedade aos meus amigos funcionários dos Correios, que estão em greve por um bom motivo, para evitar que os Correios sejam privatizados. Eu tenho adoração pelos Correios. Desde pequeno, sempre tive, todo mundo sempre gostou dos Correios. Nunca entrei nos Correios e fui maltratado. Sempre que entrei, fui bem tratado. Sempre consegui me corresponder com as pessoas através dos Correios. Quando não havia internet, não havia nada, a gente mandava uma carta para longe pelos Correios, a carta chegava. Os Correios brasileiros cobrem o território inteiro quando era difícil.
Eu adoro Pedro Cardoso de verdade, embora discorde de alguns posicionamentos dele. Mas assim como o Agostinho Carrara, os Correios têm alguma coisa de identidade nacional, alguma coisa que ainda nos une, algo que é bem raro nesse momento em que até a bandeira nacional me causa certo asco. Eu sou mais nova que o Pedro Cardoso, mas eu me lembro exatamente dessa época. Aos 12 anos, eu saí de São Francisco do Sul e fui morar em Florianópolis. E a comunicação com os amigos que ficaram em São Chico era baseada em carta. E era todo um ritual. Escreve, daí enfeita a carta com caneta colorida e adesivos que geralmente eram trazidos do Paraguai. Coloca no envelope, que na maioria das vezes era feito com folha de revista, que era para ficar mais cool. Escreve o destinatário, o remetente, vai aos Correios. Cola a carta com aquele pincel que ficava dentro de um pote com cola, na mesma mesinha onde ficavam as canetas amarradas em correntes. Espera a vez, compra o selo, lambe o selo, cola o selo. Envia a carta e espera a resposta. Às vezes tinha cartela de selo em casa e aí o processo era todo encurtado. Mas legal mesmo era ir até uma agência dos Correios para fazer o ritual completo. E eu tenho essa mesma sensação que o Pedro Cardoso falou. Eu nunca fui maltratada ou mal atendida dentro de uma agência dos Correios. Óbvio que tem o distanciamento temporal, que deixa tudo mais bonito, e até o risco de certa perda da estatal também colabora para enfeitar as lembranças. Mas não precisa ter nenhuma memória afetiva com os Correios para saber que a privatização da empresa é o tipo de negócio que só vai ferrar ainda mais com a vida dos brasileiros. Aliás, basta ter um pouco de memória sobre os projetos aprovados em Brasília depois do golpe de 2016 para estar cansado de saber que os argumentos favoráveis aos projetos são, na verdade, promessas ao contrário. A reforma trabalhista iria gerar mais empregos. Serão mais de 2 milhões de vagas em 2018 e 2019, anunciava o presidente vampiro imbuído de engordar o patrão com o sangue do trabalhador. Resolveu? Não. Os trabalhadores sem carteira assinada se tornaram a maioria ainda em 2017. Antes da reforma, eram 12 milhões e 700 mil desempregados. E em setembro do ano passado, eram 12 milhões e 500 mil desempregados. E esse dado, como outros indicativos sobre a empregabilidade no Brasil, podem ser observados de diversos lados. Mas aqui eu vou me ater à realidade que ultrapassa a análise. Não precisa ler nada para perceber o empobrecimento massivo e assustador da população, que tem como causa a precarização nas relações trabalhistas e a falta de empregos. Sem opção e com o enfraquecimento de entidades sindicais, não há mais a contribuição obrigatória e nem a necessidade de homologação de demissão junto ao sindicato. Quem precisa trabalhar, aceita o que aparece. É a uberização do emprego. E que fique claro, se depois resolver colocar o empregador na justiça, esteja certo da vitória. Ou terá que arcar com os custos de todo o processo. Está tudo garantido lá, na reforma feita pelo vampiro. Mas lembre-se, a promessa, o discurso, era a geração de mais empregos. O desemprego continua pior. O Brasil registra hoje 14,7% de desempregados. E vem mais mudanças na lei trabalhista aí. Como disse Bolsonaro, o brasileiro tem que escolher ou empregos ou direitos. E no caso, não ficar com nenhum dos dois. E foi com a mesma promessa de que haveria um aumento na geração de empregos que a reforma da Previdência foi aprovada. Na verdade, ela só acabou com a aposentadoria minimamente justa para o brasileiro. Brasileiro civil, diga-se de passagem. Só para trazer um exemplo bem rapidinho, que foi destaque na semana em que grava esse editorial, o Elcio Bruno, coronel do Exército que depôs na CPI da pandemia, se aposentou aos 42 anos de idade e hoje recebe R$23 mil por mês. E eu não quero nem falar da aposentadoria do próprio Bolsonaro, né? Ele se aposentou aos 33 anos de idade, foi para a reserva do Exército e hoje recebe mais de R$10 mil por mês como aposentado, além de receber outros R$27 mil como deputado aposentado. Fim. Aposentadoria é ruim para quem mesmo? E pode parecer que a pandemia trouxe todo o problema do empobrecimento da população. Claro que há impactos negativos na economia quando a medida de segurança mais eficaz de um problema é o isolamento social massivo. Mas, na verdade, a pandemia escancarou o problema, mostrando como as reformas trabalhistas e da Previdência causaram uma insegurança social quase generalizada. Sem vínculos empregatícios sólidos que garantam a proteção do trabalhador, milhares de brasileiros perderam a renda de uma hora para outra, ficando à mercê de um auxílio emergencial pífio, que não cobre nem a metade do valor de uma cesta básica. Só para refrescar a memória, o valor do auxílio emergencial que foi proposto pela dupla da maldade, Bolso Guedes, era de R$200. Mas, veja só, no dia 16 de março do ano passado, quando foi decretada a pandemia da Covid-19 no Brasil, o Banco Central começou uma mega operação para ajudar os bancos, como apontou Gilberto Menezes Cortes no Jornal do Brasil em março deste ano. De cara, foram liberados R$1,2 trilhão, mas não parou por aí. Foram vários aportes, cada um num setor diferente que eu não sei explicar muito bem para quê. Só sei que o montante final de ajuda para os bancos ficou em quase R$6 trilhões. Parte desse valor seria para que os bancos facilitassem empréstimos, que é a atividade de um banco, vamos lá, que inclusive lucra para isso. Mas um ano depois, o que foi realmente parar na mão da população, dos empresários, não sem juros exorbitantes, não chega a 24% do valor injetado nas veias dos bancos. 1,306 trilhão, não consigo nem falar esse número direito. Mas, um ano depois, o que foi realmente parar na mão da população, dos empresários que precisavam de ajuda e não sem juros exorbitantes, não chega a 24% do valor injetado nas veias dos bancos. R$1,306 bilhões. É por exemplos como esses que qualquer proposta vinda por parte do governo com promessa de melhoria não precisa nem ser discutida, tem que ser rechaçada de cara, ou ao menos deveria. Mas quem? Quem poderá nos defender? Os 229 parlamentares que votaram favoráveis ao voto impresso, incluindo aí congressistas da oposição, e tirando um ou outro que realmente acredita na insegurança do atual sistema eleitoral, a esmagadora maioria o fez por convencimentos e acordos com a base governista. E pode ter certeza que os argumentos não foram sobre a efetividade das urnas eletrônicas. A grande imprensa nos defenderá? Quando o assunto é a agenda Paulo Guedes, jornais de grande circulação são uníssonos. Abre aspas. Ao contrário do que se esperava quando a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, permitiu que as companhias aéreas passassem passassem a vender passagens que não dão direito a despachar bagagem, o preço das tarifas tem subido desde que as empresas começaram a adotar a prática. Entre junho e setembro, essa alta chegou a 35,9%, segundo dados da FGV, fecha aspas, diz a matéria divulgada no estado de São Paulo em outubro do ano passado. Ao contrário do que se esperava? Quem esperava? Bom, talvez o mesmo jornal que em 7 de agosto agora publica um texto opinativo sobre a privatização dos Correios com o título, abre aspas, a melhoria do serviço postal, fecha aspas. O texto começa falando do projeto de lei que permite a privatização e lá no quarto parágrafo fala sobre a questão dos funcionários dos Correios. São quase 100 mil pessoas. Abre aspas. Entre as condições previstas no PL 591-21, os funcionários dos Correios terão estabilidade de 1 ano e meio na empresa a partir do momento da privatização. Também será disponibilizado aos empregados um plano de demissão voluntária com período de adesão de 180 dias contados da desestatização. Tais concessões revelam não apenas como é forte o lobby do funcionalismo público, mas como o governo de Jair Bolsonaro é fraco na defesa do interesse público. O objetivo da venda de uma estatal deve ser a melhoria do serviço prestado aos cidadãos, fecha aspas. E a última frase do texto é realmente a cereja do bolo. Abre aspas. É fundamental que o Congresso dê passos para a melhoria do serviço postal. O interesse público não pode estar refém de pressões corporativistas, fecha aspas. O interesse público? Interesse público de quem? Os Correios precisam de melhorias? Sim. Assim como a TIM, a Vivo, o Bradesco, o Mercado Livre, ou seja, todas as empresas, não importa qual, e muito especialmente o próprio jornal O Estado de São Paulo. Empresa pública não é feita para dar lucro. Repita comigo, empresa pública não é feita para dar lucro. E é justamente por isso que, independente dos custos, os Correios estão presentes em São Paulo e em São Félix do Araguaia. Independente do lucro, uma encomenda vai ser entregue na Faria Lima ou na Ilha do Bananal, no Tocantins, como eu vi acontecer no começo dos anos 2000. Empresa pública, nesse caso os Correios, serve para garantir que estudantes de Arapiraca, no Alagoas, e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, recebam as provas do Enem ao mesmo tempo. Serve para que todas as crianças do Brasil recebam os livros didáticos, independente de onde morem. Sim, ainda é possível ter esperança que a venda dos Correios não aconteça. Ela é inconstitucional, já que o serviço postal universal é garantido na Carta Magna, ainda que a Constituição seja cada vez menos sinônimo de garantia. Acho que o que me deixou realmente triste com a possibilidade da venda dos Correios é tudo que isso representa ou resume sobre o Brasil. Um país cada vez mais desigual e, consequentemente, mais miserável. Para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Correios e Telégrafos, o Emerson Marinho. Emerson, obrigada aí pela disponibilidade de conversar com a gente.
Olá a todos que nos acompanham aqui no podcast, no Anticast. Nós queremos agradecer aqui o convite em nome da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. É um tema muito sensível, nós estamos hoje se debruçando sobre ele, que é a entrega de uma empresa com 358 anos de prestação de serviço à sociedade brasileira, mas que num governo com uma senha privatista e sem nenhum compromisso com a sociedade, coloca essa agenda como prioridade, né? Então, obrigado, Gisele, por nos receber aqui e esperamos daqui estar esclarecendo a todos e todas da importância dos Correios para o Estado brasileiro e os prejuízos para a sociedade em caso avance a privatização dos Correios no Senado.
Vocês ainda têm esperança de que isso não aconteça ou a esperança é que não aconteça 100%, como está previsto no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Como é que está?
Nós, na verdade, fazemos uma análise que nós temos plenas condições de reverter isso no Senado. Por consequência até do cenário político que se apresenta dentro do Senado Federal na relação com o governo. É claro que agora ficou um pouquinho mais difícil com a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil, que acaba, consequentemente, fortalecendo aquela fragmentação do Centrão dentro do Senado que havia, né, por descontentamento com a política do governo federal. Mas é claro que nós não podemos desprezar em nenhum momento a política que o governo vem adotando, que é a política da passagem da boiada, né? A gente sabe que o orçamento paralelo para o relator, né, da Câmara Federal tem mais de 18 bi para poder comprar voto, porque, na verdade, essa é a intenção mesmo do governo, utilizar as emendas para comprar os deputados, comprar os senadores. E a gente, na verdade, tiramos uma estratégia aqui na nossa federação de agora fazer um corpo a corpo com senadores por estado. Haja vista que são apenas 3 senadores por estado e fica muito mais fácil para os sindicatos de base estaduais procurar esses senadores e colocar da importância dos Correios e o porquê não votar na privatização dos Correios, rejeitando o texto que foi da Câmara para o Senado.
E como é que está o clima dentro? Até porque o que tem previsto no texto de seguridade e de segurança de trabalho, 18 meses, além de pouco, né, 18 meses para um pai de família no país, na situação que está, né, um país em que a gente tem um número expressivo de pessoas desempregadas e o aumento da fome, enfim, e o valor, o custo de vida no Brasil. Então, realmente é assustador você pensar que você tem 18 meses a partir do momento da privatização e a chance grande desses 18 meses não serem garantidos, né? Nem esses 18 meses. Como é que está o clima para vocês dentro dos Correios?
Para os trabalhadores dos Correios, é claro que gera uma instabilidade psicológica muito grande, né? Uma pressão psicológica, porque todo mundo sabe que privatização é sinônimo de demissão, de enxugamento das empresas que são vendidas. Então, assim, o clima é de apreensão, receio do que pode estar por vir. É claro que o Gil Coutrin colocou no relatório dele final essa garantia de estabilidade por 18 meses, que é muito pouco, né, para um trabalhador que viveu a vida todinha nos Correios se preparar para reingressar no mercado de trabalho, né, com a possibilidade de demissão. E assim, uma conjuntura muito difícil na economia brasileira, no mercado de trabalho, onde não se abre vagas, e o governo volta a sua metralhadora para destruição de 93 mil cargos, né, 93 mil postos de trabalho, que é o que tem hoje dentro dos Correios. Então, para nós, é claro, nós estamos vivendo uma ansiedade muito grande, porque nós não temos nenhuma confiança que, mesmo que o texto base sofra uma alteração, ou sofra uma alteração prolongando esse período, ou se mantém o texto base e aprove e mande para a sanção presidencial, o Bolsonaro ele foi muito claro na política econômica desenhada por Guedes, que servidor público não deve ter estabilidade. Nós, como empregados públicos, né, concursado, nós vimos o que aconteceu recentemente com a Eletrobras, onde passou a boiada na Câmara, depois um pouquinho mais apertado dentro do Senado, mas quando chegou o texto para a sanção presidencial, Bolsonaro vetou a cláusula de estabilidade de 18 meses, que também previa lá dentro do texto da MP 1031, que privatizou a Petrobras. Então, assim, nós não temos nenhuma esperança que se caso venha a se manter, avance, melhor dizendo, a privatização dos Correios e se mantém essa cláusula de 18 meses, que ela será mantida. Muito pelo contrário, a gente tem certeza que ele vetará e iniciará logo de imediato o desligamento, as demissões dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios.
E como é que foi dentro dos funcionários dos Correios a eleição de 2018? Muita gente apoiou o Bolsonaro nessa eleição, dentro dos Correios?
Essa é uma pergunta interessante, que ela sempre volta à tona em todas as entrevistas que nós temos dado para falar um pouco dessa situação dos Correios. Em 2018, nós tivemos aí, não só no Correio, mas por parte de todos os servidores públicos e de empresas públicas e da classe trabalhadora em geral, um grande apoio a esse modelo que estava se desenhando, que era um modelo que enganou muita gente, tem que se frisar isso aqui, dizendo que era um governo que acabaria com a velha política, que era um governo que pautava numa luta contra a corrupção, seria um governo que prezaria pelos conceitos da ética familiar, e a gente está vendo que é tudo ao contrário. Não diferentemente das outras categorias, nos Correios também teve muitos trabalhadores que apoiaram o Bolsonaro, mesmo ele falando que extinguiria os Correios, né? E nós, do movimento sindical, da federação, nós fomos para as unidades de trabalho falar para os trabalhadores, conscientizar do desenho que estava colocado dentro do programa de governo do Bolsonaro, que era a destruição do Estado brasileiro. E dentre eles, o fim do correio. Infelizmente, alguns trabalhadores, inclusive, fizeram aí, eu tenho que a pergunta vem ao encontro disso, fizeram alguns vídeos de apoio, fazendo uma mini gincana lá, falando em quem votaria, se era no Ciro, se era no Haddad, e no final ficaram gritando mito. Essa unidade de trabalho é o CDD ODEC, Centro de Distribuição Domiciliar, em São Paulo, que esses trabalhadores fizeram isso. Hoje, eles alegam que era uma brincadeira, mas se foi realmente uma brincadeira, foi uma brincadeira de péssimo gosto, que acabou deixando uma marca negativa em cima dos trabalhadores dos Correios, como se nós tivéssemos feito, na sua totalidade, campanha para Bolsonaro, e não foi na sua totalidade. Teve uma grande quantidade de trabalhadores, sim, e se nós fôssemos, como se nós fôssemos responsáveis pela eleição de Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. 57 milhões de votos não é só da burguesia, não é só da classe das elites, e sim muito uma parte gigantesca da classe trabalhadora, que foi enganada pelo estelionato eleitoral e outros porque tem convicção que ele é o melhor para o que eles pensam no modelo de país. Mas nós repudiamos, né, alguns ataques que nós tivemos aí no dia da votação do Congresso, onde companheiros de esquerda falando que era o pagamento por ter apoiado o Bolsonaro, que era bem feito, que era a fatura tinha chegado. Na verdade, esses companheiros e companheiras de esquerda que deferiram esses ataques, eles se comportam como os apoiadores de Bolsonaro, disseminando ódio, disseminando revanchismo. E a gente tem que ter a compreensão que nós estamos num processo de reorganização da classe trabalhadora para retomada de poder frente a um governo que é autoritário, que não vai, em nenhum momento, deixar que seja fácil que os trabalhadores votem num projeto de frente popular para voltar um país que a gente entenda que olhe por todos e não apenas por um segmento, ou não aparelhe, ou não venha a ser aparelhado pelos militares como o governo Bolsonaro. Então, nós, trabalhadores Correios, na sua totalidade, não votamos em Bolsonaro, muito pelo contrário. De 93 mil trabalhadores, eu te asseguro, Zé, contundentemente, que a maioria não votou em Bolsonaro.
Assim como em todas as categorias, né? Assim, a gente tem algumas categorias que votaram mais, de maneira mais maciça, assim, mas eu sempre falo que, como jornalista e jornalista que trabalha com informação, tem muita gente que votou e, enfim, continua defendendo aí o Bolsonaro, seja qual o interesse, seja ele financeiro e tal, mas, né, em todas as áreas há essas pessoas que levantaram bandeira, enfim, e tem aqueles que continuam defendendo. Eu realmente não tinha visto esse vídeo da gincana e nem sabia que era um... Óbvio que eu ouvi ventilar alguma coisa ali, mas, enfim, acho que é como toda categoria, né? E como está hoje, assim, esse clima dentro dos Correios, de mobilização? Tem muita gente desesperada, porque eu até cito aqui, eu faço um texto na abertura, que eu cito isso, que é... Os Correios trazem para mim uma lembrança muito positiva, assim, de instituição forte que funciona no Brasil, né? Assim, lembro de ser criança e colocar carta e comprar selo, e lamber selo, todo aquele processo que hoje o pessoal mais jovem não conhece, assim. Como é que está o clima hoje entre esses funcionários de esperança, de luta? Como é que está para trabalhar?
Nós, como uma instituição secular, né, desenvolvemos ao longo, né, do tempo, um compromisso muito grande com a nossa missão, que é levar a comunicação, integrar o país de ponta a ponta, em épocas, inclusive, que a única forma de se comunicar era através da carta manuscrita. É claro que, com o avanço da tecnologia, outras formas de comunicação vieram e os Correios foram se aprimorando para não serem sucumbidos pela modernidade. Então, é uma mentira quando fala que o Correio está ultrapassado, porque ainda hoje a forma mais eficaz de comunicação direta e presente é o carteiro na sua porta. No dia a dia, todo dia, você vê um carteiro passando na rua, passando na sua porta, e a gente acabou criando uma afinidade muito grande com a população, né? A ponto, por 16 anos consecutivos, esse ano inteiro, o 16º ano, que nós fomos premiados por excelência em prestação de serviço pela revista Seleções, né? Então, assim, os trabalhadores, é claro, nesse momento, vivem uma apreensão, mas também nós, trabalhadores de Correios, somos trabalhadores que não fugimos da luta. Nós, tudo que nós conseguimos garantir foi através da nossa organização, da nossa mobilização. Passamos por uma agenda liberal na década de 90, onde Fernando Henrique tentou privatizar os Correios com um projeto da mesma forma que o Bolsonaro fez, de iniciativa do Executivo, e nós enterramos aquele projeto 1491/99, ocupando a Câmara em 2001. E diga-se de passagem, nós fomos a única categoria profissional até hoje na história da Câmara de Deputados a entrar numa votação, ocupar a Câmara e não permitir que um projeto contra o país, contra os trabalhadores, fosse votado. E depois, com a eleição do presidente Lula, já havia se comprometido conosco em arquivar esse projeto, e assim o fez. Agora nós vivemos novamente esse momento, que é o momento de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Por quê? Porque nós nunca nos dobramos ao autoritarismo, nós nunca nos dobramos ao assédio, que a empresa, por ser uma empresa ainda com viés militar, mesmo com a democratização, ainda ficou uma herança muito grande da política do militarismo dentro da nossa empresa, ela sempre praticou e nós sempre nos organizamos e vencemos. E agora nós estamos prontos novamente, mesmo com esse pequeno ferimento dessa batalha que nós sofremos no Congresso, nós estamos organizando nossos trabalhadores para construir uma greve agora, a partir do dia 17, das 22 horas, de flagração de greve, né, por tempo indeterminado, que culmina na nossa campanha salarial, mas tem todo um aspecto de acumulação de força para a luta contra a privatização. E nós não vamos aceitar que o governo Bolsonaro entregue uma empresa de 358 anos sem estar, pelo menos, no campo de batalha, fazendo aquilo que nós fazemos melhor, que é lutar pelos nossos direitos.
Muito legal. E essa é uma ideia que foi se colocando de que, porque os Correios dão prejuízo, pelo menos para mim isso foi muito plantado, assim, né? E é mais ou menos isso que a gente faz, com que o governo faz, ou quando se há um projeto de privatização, ou enfim, a gente tem essa política econômica aí mais voltada ao Estado mínimo, é de ir minando a confiança, a credibilidade e os valores mesmo. Não é verdade que os Correios dão prejuízo, né? Fala um pouco para a gente aí dos valores monetários da empresa.
O Fábio Faria, né, o garoto de recado do Bolsonaro lá, o playboyzinho, que assumiu e ocupa o Ministério das Comunicações, do qual ele não é digno de estar sentado naquela cadeira, fez um pronunciamento mentiroso na última segunda-feira, na antevéspera de votação do projeto 591 na Câmara, falando que o Correio por muito tempo deu prejuízo, que agora operava em lucro, mas para se fortalecer os Correios precisava de novos investimentos, inclusive para garantir a universalização postal. É tão falacioso e tão mentiroso, e ele está tão mal intencionado em disseminar informações falsas, porque os Correios é uma das únicas empresas estatais que durante 20 anos deram lucro consecutivamente. Nós tivemos um acúmulo de 2002 a 2020 de 12 bilhões de reais, operando em déficit contábil, não é prejuízo, apenas 3 anos seguidos, que foi 2015, 2016, 2017, finalzinho de 2016, né, para 2017, do qual os Correios saiu de um prejuízo contábil, e eu quero explicar porque isso... O que aconteceu nessa época onde o governo Temer alegou o prejuízo dos Correios? O Correios fez uma opção por participar de uma nova norma contábil e congelou a tarifa por mais de 3 anos. Ou seja, não entrava dinheiro novo e aí, com essa nova norma contábil, você era obrigado a provisionar todos os compromissos futuros que você tinha com o funcionário quando ele fosse se aposentar. Isso acabou gerando no caixa da empresa um impacto negativo. Por quê? Porque você tinha que provisionar por 15 anos. Então, você pegava tudo que você arrecadava e tinha que fazer esse depósito. Porém, os Correios cresceram. Inclusive, durante a crise de 2008, foi a empresa que mais cresceu no segmento de logística, tendo um crescimento anual em média de 6% a 7%. Para uma empresa do tamanho dos Correios, que atua em território nacional, 7% é uma grande perspectiva de acumulação de receita. E aí, nós chegamos aí ao final de 2020 com 12 bilhões em lucros mandado para o Tesouro Nacional. Só para você ter uma ideia, de 2017 a 2019, nós geramos 948 milhões de lucro positivo. E agora, em 2020, nós operamos com R$1,5 bilhão com lucro positivo. E já se vislumbra, nesse processo, agora no exercício 2021, a gente passar dos 2,5 bilhões. Como é que você vende uma coisa que tem rentabilidade, que gera emprego, que garante renda e traz riqueza para o país? Então, assim, tem sido disseminado muitas mentiras sobre os Correios. Os Correios nunca deu prejuízo em 20 anos, só operou com um aporte do governo federal, que foi no caso, inclusive, do Tesouro, né, do Tesouro Nacional, que foi no caso, inclusive, do nosso fundo de pensão, apenas um aporte, enquanto outras empresas aí, vira e mexe, se utilizam da fazenda do Tesouro Nacional. E assim, para não deixar nenhuma dúvida, empresa pública não foi feita para dar lucro. Que bom que os Correios dão lucro. Os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, tem como estratégico a manutenção do monopólio dos Correios. Nos últimos anos, o governo norte-americano aportou cerca de US$2 bilhões nos Correios norte-americanos para ele continuar funcionando e em nenhum momento falou-se em vender. Aqui no Brasil, a lógica é inversa. Você tem uma empresa que continua dando lucro, gerando receita, e você quer vender sob a ótica de falar que ela precisa de mais investimento para poder garantir a universalização postal, que é uma mentira, porque o Correio hoje, sendo empresa pública e dever do Estado, ele já pratica a universalização postal.
Essa é outra mentira, né, que se ventilou, assim, de que a gente precisava trazer pluralidade, trazer concorrência. Não, a única exclusividade dos Correios é em relação à emissão de cartas, entrega de cartas, é isso, né?
Cartas e telegramas e Sim. malote, né, que é o chamado FERCA.
Sim, mas na entrega de encomendas...
Não, é concorrência, é livre concorrência. Nós, falando um pouquinho de encomenda, se me permite rapidamente, nós no ano de 2020, passou pela nossa malha logística 348 milhões de encomendas. Nós entregamos na casa de brasileiros e brasileiras um total de 348 milhões de encomendas, com um crescimento de 34%. Por quê? Porque, embora seja concorrencial, quem pratica as melhores tarifas e tem a garantia de entrega, porque atua em todo o território nacional, são os Correios. Então, essa é uma outra mentira. A gente concorre com a FedEx, com a DHL, com a Jadlog. Essas empresas praticam tarifas 3 vezes maiores, de 3 vezes a 7 vezes maiores do que os Correios hoje cobram para poder entregar uma encomenda. E, por a sua natureza de empresa pública e esse compromisso, é que também os micro e pequeno empresário utilizam mais a nossa plataforma, porque além de as baixas tarifas, nós também garantimos entregar em todos os municípios, todas as cidades, distritos do país.
E vale falar que a gente tem um país de dimensões continentais, né? Eu lembro que isso em 2004, eu tive na Ilha do Bananal, numa comunidade indígena, participando de um projeto, inclusive uma comunidade em que pouco se falava português, eles eram carajás, e os Correios chegavam lá. Uma vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias, mas eu lembro de que quando a gente estava lá, isso era assim, uma descida de uma hora de lancha pelo Araguaia, e os Correios chegavam. Então a gente acha que a gente que mora em cidades mais centrais, acha que não vai fazer diferença. A gente não, porque eu não acho isso, né? Mas muita gente acha que não vai fazer diferença de quem entrega. Não, vai fazer muita diferença, mas vai fazer uma diferença significativa na mão para essas pessoas que moram em regiões realmente mais remotas. Embora haja no texto uma garantia, pelo menos é o que está no texto, de que as agências não poderão ser fechadas, né?
Sim, é por 5 anos, né? A exploração do monopólio continua sob o dever do Estado durante 5 anos, sendo que a empresa privada que comprar, ela poderá explorar toda essa malha logística consolidada que nós temos. Foi bom você citar essa questão da Ilha do Bananal. Eu tive, em meio ao apagão elétrico no Amapá, eu estava no Amapá. E você sabe, a maioria dos brasileiros não sabe, mas o Amapá ele é cercado por água, por rio e por mar. Então, para você chegar no continente, Você tem que via aérea ou via barco. Eu estive em Laranjal do Jari, que é já quase no extremo norte, perto do Iapoque, também próximo a uma aldeia indígena lá. E lá, no dia que eu fui, para minha surpresa, tinha uma agência dos Correios e os carteiros estavam entregando. E eu fiquei deslumbrado, porque é uma malha logística e um papel de integração nacional fenomenal. E só para destacar, nesses lugares, os operadores privados, eles não vão. Eles assumem contrato, né, com as empresas da qual eles prestam serviço e postam no Correio. Pela natureza de empresa pública, nós não podemos recusar, né? Nós temos que aceitar qualquer postagem, até dos nossos concorrentes. E eu vi lá entregando vários pacotes da DHL, os carteiros lá de Laranjal do Jari. Eu achei bem impressionante. E isso mostra a grandeza e o compromisso social da nossa empresa com a população brasileira. A privatização dos Correios, ela vai trazer um grande apagão postal e logístico para essas áreas mais remotas, para as periferias, porque o capital, ele só quer estar onde está o lucro. Então, aonde não é rentável, com certeza não haverá investimento. E essa balela colocada no texto de garantia por 5 anos, depois que estiver na mão do capital privado, vai acontecer igual aconteceu em Portugal e na Argentina, que várias localidades daquele país, das áreas mais remotas, mais distantes, tiveram a suspensão do serviço de correio, serviço postal, suspensão da garantia de serviço postal. E não vai ser diferente no Brasil. Vale ressaltar o que você colocou, com a diferença de Portugal e Argentina, pela dimensão territorial. Aqui o Brasil tem uma dimensão territorial continental. Imagine o que vai acontecer com a população brasileira por consequência dos Correios, se porventura for vendido. Vão ter, com certeza, uma grande suspensão dos serviços e não vão ter mais condições de se comunicar com seus parentes no centro mais desenvolvido. Porque a gente está falando um pouquinho aqui de comunicação e cabe ressaltar que a internet ela não foi popularizada. Nós não temos uma banda larga popularizada e vários rincões desse país sequer chegou ainda à internet. Então, a comunicação é feita ainda por carta. Então, o papel dos Correios, não só na entrega do serviço concorrencial, que são as encomendas, mas também do serviço postal, ele ainda é fundamental para o Estado brasileiro.
E aí a gente volta à questão de que empresa pública realmente não é feita para dar lucro, porque, pensa, eu lembro que eu estava pensando sobre isso, eu falo, nossa, mas quanto uma empresa que for entregar alguma encomenda lá na Ilha do Bananal, a última cidade é São Félix, ali na região que eu fui, pelo menos, é São Félix do Araguaia, que é uma cidade onde tudo é muito caro, porque na época não tinha energia elétrica, era tudo com gerador a diesel, então tudo era muito caro. Então se pegava uma embarcação, se ia até a Ilha do Bananal, ou seja, não havia lucro realmente para a empresa. Agora uma empresa privada vai querer entregar alguma coisa lá para uma comunidade indígena, para ganhar o quê? R$5? Não vai fazer essa entrega, né? Então, realmente, a gente corre o risco aí de um apagão. Infelizmente, a gente vê alguns brasileiros ainda apoiando essa ideia, e foi essa ideia, e foi essa ala de privatização que colocou o Bolsonaro onde está, né? Porque não foi só a galera do ser conservador nos costumes e a galera... Não, a gente teve um mercado que comprou o Bolsonaro, né? E é o mercado que quer essa privatização, que quer essa venda de uma estatal tão sólida e realmente é algo que não vai trazer nenhum benefício para os brasileiros, infelizmente, né?
A gente sabe que, embora o governo Bolsonaro ele esteja desidratado, né, pela quantidade de besteira, né, que a gente não tinha dúvida nenhuma que ele fosse fazer, porque não tem capacidade para estar no mais alto cargo do Executivo brasileiro como presidente, mas a gente sabe que essa agenda econômica ultraliberal, ela, por mais que o Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, tenham crítica ao modelo de governar do Bolsonaro, mas a agenda econômica é a agenda da ordem do dia deles. Então, a gente sabe que Paulo Guedes, ele ainda consegue no mundo empresarial, no mercado financeiro, ser o retrato dos privatistas, do Estado mínimo, que no, na proposta do Paulo Guedes não existe Estado mínimo, existe Estado zero, sem nenhuma contrapartida ou garantia ou compromisso do Estado com a população brasileira mais carente, que vive em situação de vulnerabilidade social. E aí é uma agenda que ela avança por consequência disso. Agora, também existem muitos empreendedores que já estão enxergando que, se o Correio for privatizado, vai prejudicar muito o negócio deles. Então, porque não é um negócio que atende aos pequenos, aos médios, empresários. Ele atende aos grandes conglomerados internacionais, porque uma empresa da envergadura dos Correios, da envergadura da Petrobras, não tem investidor brasileiro capaz de comprar. Agora, pasme você, uma coisa. Os Correios vão ser vendidos, pagos pelo povo brasileiro, porque vai ser o BNDES que vai fazer, a exemplo de Fernando Henrique, quando privatizou as teles, que vai dar dinheiro para os investidores internacionais comprarem a nossa empresa, e nós que vamos pagar. Então, assim, é uma agenda que é criminosa, que vem sendo cometido um crime de lesa pátria contra a população, a sociedade brasileira em geral, por consequência da ambição de Paulo Guedes e a ganância do mercado financeiro, que quer expropriar toda a riqueza do Brasil, do nosso país.
Vale a gente lembrar que os Correios, eles não fazem entrega só de encomendas e cartas simples, né? Entregam as provas do Enem, entregam livros escolares, mantimento. Então, a gente não consegue ter muita dimensão de tudo que vai ser afetado na nossa vida caso realmente os Correios sejam vendidos, né? E com certeza o dinheiro que vai ser recebido, né, com essa gestão que aí está, fica muito mais difícil de a gente saber onde é que esse dinheiro vai ser investido, e com certeza ele não vai ser revertido. O Lira chegou a falar que seria revertido em Bolsa Família, o que também é uma burrice, né? Tipo, mostra a falta de capacidade deles ou a visão de gestão, porque você não queima um patrimônio para suprir a fome, que é uma necessidade diária, né? Ou seja, a gente não vai ver onde vai parar esse dinheiro, né? Muito se fala também, eu tenho visto algumas críticas, né, onde estão as centrais trabalhistas e onde estão as centrais dos trabalhadores e os sindicatos. A gente precisa dar uma olhada também que nos últimos anos houve justamente o quê? A precarização do trabalho, né, o que acaba trazendo um enfraquecimento dessas unidades dos sindicatos, até da figura do sindicato. A gente teve todo um trabalho para que houvesse essa, se minasse a imagem e o trabalho dos sindicatos. Então a gente olha hoje e fala, ah, tinha que ter uma greve geral, porque nossa, o preço das coisas, o que a Central dos Trabalhadores não faz, a maior Central dos Trabalhadores da América Latina não faz nada. A gente precisa olhar para isso também com cuidado, não colocar só em cima do trabalhador, porque a gente vive hoje uma precarização dessa união de trabalhadores, né? Os trabalhadores hoje têm medo, enfim, de se envolver nisso. A gente vê cada vez categorias menos organizadas, com mais informações erradas, informações falsas circulando. Mas vocês, como vocês estão se organizando para os próximos passos aí, até esse leilão que está previsto para acontecer no primeiro semestre do ano que vem?
As centrais sindicais e os sindicatos, né, federações, confederações, eles foram muito atacados no governo Temer e Eduardo Cunha com a aprovação da reforma trabalhista. Reforma trabalhista que atacou diretamente as centrais do sindicato, inclusive tirando o poder de representação com assinatura de contrato individual, todas as questões que foram aprovadas, que as centrais continuam lutando aí para combater. Mas, no nosso caso aqui dos Correios, nós temos tido um acompanhamento muito importante da Central Única dos Trabalhadores e das demais centrais, das 11 centrais que hoje existem no país. E tem nos ajudado muito na incursão dentro do Congresso, fazer as agendas com os senadores, com os deputados, né, no primeiro momento, agora com os senadores, porque é um papel fundamental da central também nos ajudar a organizar essa luta. Agora, para a nossa perspectiva de atuação, primeiro, é barrar dentro do Senado o avanço desse projeto. E para isso, nós estamos trabalhando com três linhas de frente: mobilização popular, né, e mobilização de massa, de rua, que vai ser a nossa greve, que inicia agora às 0 horas do dia 18, em conjunto com o Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, que também vão estar nessa greve. E a outra linha de frente é a nossa atuação parlamentar, onde, através do deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios tem aberto algumas frentes para que nós possamos aí organizar a nossa categoria e debater junto aos parlamentares a importância dos Correios, né? Porque é uma frente parlamentar mista, então dialoga tanto com a Câmara dos Deputados quanto com o Senado, mas e a última linha de atuação, né, que é a garantia que esse projeto seja rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, porque é inconstitucional. Os Correios, ele tem, dentro do artigo 21, inciso 10, a garantia constitucional de prestação de serviço à sociedade, pela sua natureza, que é a natureza não só de integração nacional, mas também de garantir o sigilo de correspondência. Porque você imagine você passando senha de cartão, passando correspondência com mensagem estratégica na mão da iniciativa privada. Você não tem garantia nenhuma, nem responsabilidade nenhuma, porque foi o que aconteceu na Argentina. Foram milhares de empresas que foram sendo sublocadas, passando para fazer a entrega, e no final houve um apagão postal, que saiu agora recentemente, onde os Correios argentinos abrem falência depois que a família Macri, né, comprou e destruiu os Correios argentinos. E aqui não vai ser diferente. Então, nós estamos aí nessa estreirinha de frente, esperamos que a Carmen Lúcia, que é a relatora, atue de fato como guardiã da Constituição e colocando, né, a anulação desse projeto, porque qualquer discussão dessa natureza teria que passar por uma emenda constitucional, teria um projeto de emenda constitucional, e que, se não for feito dessa forma, ele está vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, espero que ela atue, e o colegiado daquela corte, atue para, de fato, defender a Constituição. Porque os Correios, ele, como você falou, ele não é só uma empresa de entrega de carta ou de encomenda. Tem um arcabouço muito maior de serviço prestado à população brasileira que vai ao encontro de garantir cidadania, de garantir o braço do Estado em áreas que jamais o governo federal se importou em atuar. Inclusive, com emissão de documentos, com aquilo que você falou, que é a entrega das provas do Enem, a maior operação logística do mundo, feita apenas em 2 horas, você entregar as provas em todas as cidades do país para que os estudantes façam o exame do Enem e depois, em 2 horas, recolher, garantindo sigilo e entregando para a empresa de segurança que guarda até a correção. Esse é o papel dos Correios, entregar livro didático, garantir cidadania com transporte de urna eletrônica, até de barco, nós já atravessamos para levar nos municípios, na região amazônica, a urna eletrônica. Então, assim, é um papel de uma empresa que não só atua no segmento da garantia do monopólio postal, mas tem uma atuação preponderante na garantia de cidadania à população brasileira.
Enfim, vai ser um marco de uma perda muito grande, assim, para o país, enfim, para que a gente não acumule mais essa perda. Como é que as pessoas podem se mobilizar e apoiar vocês nessa luta?
Nós temos aí algumas enquetes feitas no Senado perguntando se a população é a favor ou contra. Em todas elas que foram realizadas até agora, a maioria da população votou pela contrariedade na privatização dos Correios. Mas parece que os deputados não estão muito se importando muito com a opinião do povo, né? Então, uma maneira da gente, da população nos ajudar é ir para as redes sociais, denunciar o crime que é a privatização dos Correios, buscar nos movimentos sociais e populares apoio para que torne-se uma caixa de ressonância, para que chegue até o Congresso dizendo, ó, nós não queremos que os Correios brasileiros sejam vendidos. Então, a população nos ajudaria muito com a expressão da sua opinião, porque acaba que ano que vem é um ano eleitoral, então o momento de pressionar, falar que ano que vem, se o político da sua cidade, se tiver um deputado, um senador na sua cidade, que está a favor da votação da privatização de Correios, você tem que dizer para ele, nós vamos fazer campanha contra a Vossa Excelência, ou contra o senhor, ou contra você, para que você não volte a nos representar na Câmara dos Deputados ou no Senado, porque não é digno do nosso voto uma pessoa que quer vender uma empresa do tamanho dos Correios e com o simbolismo que tem de soberania para o nosso país. Então, acho que a população ajuda muito assim, fazendo a pressão popular.
Legal, e quem realmente tem essa via, converse com aí com o seu senador, né, com... Mesmo com o seu partido, demonstra, a gente sabe que tem alguns partidos de esquerda que, apesar da orientação do partido, houve parlamentares que votaram a favor da privatização, né? PSB, PDT. Acho que é tempo da gente... Não estou generalizando, não estou falando que o Ciro é responsável porque a Tabata, o Rigoni, não é isso, né? Sobre a Tabata, o Rigoni não, o Rigoni do PSB, votou a favor da privatização. Não é sobre isso que estou falando, mas é uma maneira de você pressionar na bancada. Os partidos, eles levantam, eles ganham votos, eles ganham a simpatia, a figura ganha por um alinhamento. Você não imagina que uma pessoa que se diz de um partido progressista vá votar a favor da privatização de uma empresa como os Correios, né? A gente está falando aí de uma empresa de serviço essencial. Então, assim, por favor, pressione o seu parlamentar, pressione o partido que você admira, que leva o seu voto, que tem a sua confiança, e se engaje mesmo para que a gente possa reverter essa situação. Mais algum recado que você acha importante para usar esse espaço? Quer chamar o pessoal para uma mobilização?
Sim, em primeiro momento eu quero mais uma vez agradecer a você, Gisele, pelo convite, ao Anticast, que daí deu esse espaço para que nós falássemos um pouquinho da nossa empresa e o quanto vai ser prejudicial para a população, né? Em geral, a privatização dos Correios. Fazer um chamado para o dia 18. Você, trabalhador, você, trabalhadora do serviço público, né, que faz parte da esfera municipal, da esfera estadual ou federal, que esteja na paralisação que vai ocorrer agora, no próximo dia 18, em defesa do serviço público e dos servidores. Porque enquanto houver serviço público, enquanto houver concurso público, garante a isenção do trabalhador de carreira no meio político. Ficou muito claro isso no Ministério da Saúde aí, a tentativa de ingerência política para que se fizesse o maior escândalo de corrupção do país, US$ 400 milhões, que seria oferido com aquele um dólar por dose proposto lá, junto pelo Ricardo Barros, junto com o coronel lá, que estava na negociata. E só foi possível aquele servidor denunciar porque ele tinha gozo da sua estabilidade. Então é importante a população também entender que os servidores públicos não têm privilégio. Aquilo que é garantido a ele, que é a estabilidade, é justamente para ele não ceder aos caprichos dos políticos que são mandatários de ocasião, né, por 4 anos, por mandato de 4 anos, e não tem a menor... não pode ter a menor ingerência quanto ao trabalho específico e técnico. E dizer que nós, trabalhadores de Correios, estaremos em greve também a partir do dia 18 e pedir o apoio da população a mais essa nossa luta, dizendo não à privatização dos Correios e pela valorização e investimento da maior empresa pública que o país, maior empresa pública e empregadora que tem no nosso país, que são os Correios. No mais, muito obrigado, estamos na luta e não à privatização dos Correios.
É isso aí, muito obrigada pela participação aqui, viu, Emerson? A gente está acompanhando de perto a mobilização, está apoiando aqui, porque realmente é contra isso que vai significar um grande retrocesso para o nosso país. Ai, são tantos os desastres que vão ficar aí para anos que a gente consiga reverter, pelo menos esse é o meu desejo sincero. Agradeço você que é ouvinte aqui do Anticast, recomende esse programa para outras pessoas. Participe aí das nossas hashtags, das hashtags que surgirem em defesa. A gente tem conseguido grandes mobilizações pela internet. Enfim, participe, pressione, continue com a gente. Lembre-se de colaborar. Você sabe que o jornalismo independente, ele é feito de maneira muito difícil no Brasil, mas ele tem trazido muita qualidade na informação, tem feito grandes revelações. Então, apoie o seu produtor de conteúdo independente. Se for um Anticast, melhor. Mas se não for um Anticast, colabore aí com quem você apoia. A campanha de colaboração do Anticast está no Catarse. É só você colocar Catarse, Anticast, que você acha a gente por lá e faz a sua doação. Com R$ 5, você já ajuda este programa. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês. E é isso aí, Emerson. Obrigada mais uma vez e boa sorte aí na luta.
Muito obrigado. E só para não esquecer, fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro, peste da porra. Obrigada, um beijo.